Por último, a ata da 74ª reunião ordinária de 2009, realizada às 16 horas do dia 22 de outubro de 2009. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram em favor manter como estão. Quem concordar, em favor manifestar. Aprovado por 9 votos. Vamos passarmos à ordem do dia. Nós solicito o vereador Luiz Gonzaga e vereador Leonardo Barbosa, que dê entrada esse plenário, transformando a reunião ordinária em reunião especial, do senhor Eduardo França, que vem aqui falar sobre o circo da Vale. Seja bem-vindo, Eduardo, a esta casa mais uma vez. Agradecemos sua presença, vem em nome dos professores, monitores, dos pais das crianças, né, com relação ao Circo da Vale, teve conosco já um tempo atrás aqui nessa tribuna ali, pedindo apoio desta casa, da Câmara Municipal, que nomeou uma comissão para, junto à Vale do Rio Doce, intermediar as negociações para a manutenção desse trabalho importante, trabalho social, educativo, que é o Circo da Vale, não necessariamente no mesmo local, mas que mantivesse o projeto. Então, devolvo a palavra.
Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Boa tarde a todos os vereadores, a todos os presentes. Bom, eu venho aqui hoje agradecer, né, a Câmara, numa ação de apoio, ela criou uma comissão para intermediar uma negociação que estava se dando bem difícil, né? Então, assim, eu acho que o avanço foi bem grande e a gente conseguiu o que a gente tinha a intenção, que era a doação do material de um projeto anterior para a construção de um novo projeto, né? Então, a comissão conseguiu, eu acho que mais do que doar o material, reverter a nossa imagem perante a empresa, né? Eu acho que existe até uma abertura futuramente para um patrocínio, quem sabe, mas acho que mais do que conseguir o material, eu acho que o mais importante foi reverter essa imagem. Então, venho agradecer à Câmara, principalmente ao Luiz Gonzaga e ao Flávio, que fizeram parte da comissão, a mesa toda também, que o presidente da Câmara, que designou a comissão. Obrigado. Queria continuar tendo o apoio da Câmara, né? A gente tem um longo caminho pela frente. Essa foi uma primeira conquista e fiquei bem feliz, assim, do resultado. Lógico que tem situações que a gente concorda e não discorda, mas a gente concorda e discorda de algumas coisas no processo de negociação, mas acho que foi muito feliz a negociação, né, Flávio? Você participou da negociação, o Luiz também. Eu venho agradecer mesmo.
Você podia explicar para o Eduardo como é que vai ficar, tá, então?
Bom, a gente está articulando com a Secretaria de Cultura e com a Secretaria de Ação Social um apoio para o projeto, né? Então, através da Secretaria de Cultura, a gente conseguiu um espaço mais adequado, que é o PTC. Então, o PTC hoje apoia a gente. Queria agradecer na pessoa do Tim, um grande apoio que eles estão dando. Então, eles cedem o ginásio para o circo acontecer, né? Então, as aulas estão sendo feitas no ginásio do PTC. Isso foi intermediado pela Secretaria de Cultura. E a gente está negociando com a Secretaria de Ação Social um apoio via o CRAS do Alto da Cruz, que o projeto do circo entraria como uma parcela do CRAS, então eles poderiam designar algum recurso de vale transporte, né? Então, a gente está negociando lá com eles. Então, o caminho é esse. A gente está atendendo hoje 40 crianças. Toda hora tem um batendo na porta, mas a gente não tem como assumir mais ninguém, pelo menos até a gente ganhar uma estrutura maior. Fizemos vários projetos de lei estadual, de manutenção do projeto, durante um ano, e também estamos encaminhando para a lei federal. Estamos tentando também, através de uma emenda parlamentar, conseguir uma verba para conseguir uma lona de circo para ser implantada, ou numa área que a prefeitura achar que é ideal, ou nos próprios bairros mesmo, Pocinho, ou na região do Taquaral, ali mais para dentro, né? Então, essa é a ideia do projeto.
Aquela lona se mantém lá, então?
A lona se mantém lá. Aí, a gente está num processo de conseguir ser uma de utilidade pública, né? A gente está tentando com a Câmara Federal, mas antes a gente tem que passar depois pedir o apoio seus para a entidade que está acobertando, que está cuidando do projeto, ela conseguir a lei de utilidade pública para a gente conseguir uma emenda parlamentar para conseguir uma casa nova, né?
Já tem 2 anos?
A entidade tem de 2004, né? E aí é um processo que a gente está caminhando. Depois eu vou bater na porta de novo.
Aquela lona destoou um pouco ali mesmo, né? Realmente aquilo... Ok. Algum vereador fazer uso da palavra?
Tem as palavras?
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Parabenizar o Eduardo e a gente também, né? A gente vê que mais uma vez a Câmara deu resposta a um cidadão que veio aqui na sua tribuna livre. Não é o primeiro, nem será o último, mas é mais um caso que a Câmara se envolveu num trabalho envolvendo crianças de Ouro Preto, de classes sociais carentes. A gente fica satisfeito de ver que a qualidade do trabalho do Eduardo foi reconhecida, a sua equipe. Ele estava me falando agora há pouco, achei que você ia falar, que ele conseguiu doação, inclusive, do Circo de Soleil. Quem tem visto televisão nos últimos dias tem visto em Belo Horizonte. Esse Circo de Soleil é um dos circos mais importantes do mundo. Roda o mundo todo. O ingresso para lá acho que é R$300, R$250, coisa assim. Quanto é que está, sabe?
Tem de todo preço, tem de 160 até 600 e alguma coisa.
Para ir, um espetáculo circo que está em Belo Horizonte hoje. Roda o mundo inteiro. E esse... Eles, o Eduardo está falando que eles trocam os equipamentos de tempo em tempo, e o Circo Soleil, presidente, doou equipamentos para o projeto do Eduardo aqui no Preto. Então, mais um reconhecimento aí da qualidade do trabalho, da importância do trabalho.
A gente ganhou alguns ingressos, né? A gente foi na estreia e ganhamos alguns ingressos, levamos algumas crianças e ganhamos um material que eles estavam substituindo. Beleza. De um número. Bacana isso.
Eduardo, parabenizá-lo por isso, né? Acho que a Câmara, tem certeza, mais uma vez cumpriu seu papel. Parabenizar a comissão, Luiz, pessoalmente, estivemos juntos. Vê que a prefeitura está assumindo, mas também o Chiquinho de Assis esteve nas reuniões com a gente. E esse aqui está em Cultura e Turismo. Então, fico satisfeito de ter cumprido mais uma vez o papel. Estamos prontos para ajudar o que precisar.
Obrigado. Parabéns a todos, gente.
Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Parabenizar o presidente dessa casa também, por ter formado aquela comissão. Sim. E também aos vereadores que estiveram conosco lá na Vale, porque se não uníssemos as forças também, né, não tinha esse chegado onde é que nós chegamos aqui, né? Só que também, Eduardo, foi também pelo seu trabalho, né, que você veio a essa casa humildemente. Você não chegou com a cabeça em pé, chegou humildemente, né, para a gente interferir. E eu costumo falar que essa tribuna é muito importante. Quando as pessoas vêm a ela por interesse assim, social, em lados coletivos, ela tem dado muito certo. E a gente esteve junto, né, nas comissões, e podemos, assim, clamamos muito com a Vale o porquê que eles fizeram aquele projeto e tinha aquela lona. Era para ter um circo. E se tinha todo o equipamento ali, é porque ali é o lugar do circo. E vocês fizeram um grande trabalho lá, um grande trabalho que eu tive a oportunidade de acompanhar, principalmente muitos meninos dos morros, e que naquele momento, daqueles 3 ou 4 meses, alguns deles voltaram até a fumar, e isso eu posso provar para você. E a gente não pode deixar de apoiar esse tipo de projeto, do tipo daquele projeto que vocês estavam fazendo lá. E também nós não podemos esquecer da sensibilidade, que se a gente não tivesse questionado da Vale naquele dia, o porquê então eles tirariam, a primeira coisa que eles tiraram foi um projeto social. Então isso a gente teve que questionar mesmo, porque eles poderiam ter tirado outros projetos. E não, e tirou logo só um projeto social que abrangia crianças e abrangia uma classe pequena, principalmente periférica. Então, eu dou mais valor ao trabalho que você fez, e que as mães vieram aqui também nessa casa, e que se, aquilo que você está falando aí, se houve algum êxito, eles não voltaram, o circo não voltou para lá, não é isso? Isso? Mas parece que eles deram
material, né?
Deram material, e tem uns dias que vocês podem utilizar a lona, não?
Não, como é que ficaram? A lona é uma coisa já ponto final, né? A gente está com o espaço da UPTC e com o material que foi doado por eles. A lona, eles tem uma intenção de fazer um espaço alternativo, cultural. O circo não vai ser mais lá e não tem espaço para lá, né? O PTC, é.
Certo. É, mas para todos os efeitos, então, se vocês ficaram satisfeitos, né? E isso para nós já é muito importante. E pelo menos houve o diálogo. Houve o diálogo com a Vale, houve diálogo com outras empresas, né? E isso também, se não fosse essa discussão, não chegaria nesse lugar. Então, é mais parabenizar você mesmo. E toda vez que você sentir que é uma coisa social, que tem certeza que você poderá vir nessa casa. O presidente é sensibilizado também pra, né, por causas sociais. E principalmente numa causa dessa, igual foi do circo aí. E eu tenho certeza que você poderá contar com a gente. Tenho certeza que pode contar com toda a Câmara. Tá certo? Mas eu parabenizar você mesmo, que teve essa humildade de vir aqui, né, companheiro Flávio? Agradecer. Isso é importante, isso é uma das coisas mais importantes que eu vejo.
Muita gente pede, vai embora e não volta.
Não volta mais. Parabéns.
Obrigado a todos, gente.
Mais algum vereador? Eduardo, nós agradecemos. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, dê continuidade. Liga lá para minha irmã, para a Jaqueline, que ela fala todo dia comigo, resolveu o problema do circo. Né? E a gente comentava aqui, toda vez que a gente... Muitos problemas foram solucionados nessa tribuna livre, com grandes erros, às vezes até causas que nós considerávamos difíceis, impossíveis, nós conseguimos ter êxito, e estava faltando essa resposta do circo. Você veio já tem um tempinho, né?
10 meses, né?
Foi no primeiro semestre. Então, é uma das pendências nossas, a gente fica muito feliz que a tribuna livre é esse canal mesmo de comunicação da Câmara com a comunidade, as pessoas pleitearem, né, buscar seus direitos. A gente lembra quando você veio aqui, estavam muitos familiares, pais dos meninos, crianças, alguns monitores. E a gente que conhece a história, o trabalho de vocês lá, a gente sabe que é um trabalho fenomenal, educativo, de resgate de cidadania, um trabalho social de suma importância para essa meninada toda. E quem sabe, ponto até talentos aí, a gente sabe que tem trabalhos lá que vocês acabam até aprofundando nos meninos que têm uma prática maior, né, desponta, apesar do trabalho ser social, o objetivo dele é outro, né, mas a gente fica muito feliz de ter um projeto como esse, desse porte, Ouro Preto, e não poderia terminar, né, que deu certo. A gente parabeniza também a Vale, não podemos deixar de dizer, né, pela sensibilidade na pessoa do Maurício Max e da sua equipe, que sensibilizou, deu continuidade ao programa. E já iniciaram as atividades no PTC. São, sim, que dias?
A atividade está segunda, quarta e sexta.
Beleza. O PTC dando a sua contribuição, como sempre, né? Um clube importante. Teve a honra de ter sido presidente lá também. Tem que o PTC para isso, para ter trabalho social, projeto social, inserção para as crianças carentes, né? De uma forma organizada, de programas importantes. E fica muito feliz. Nós vamos depois fazer uma visita lá.
Aí sim.
Né, vamos marcar convidar
todos.
Vereadores para a gente fazer uma visita lá para conhecer mais perto quem ainda não conhece o programa. Cumprimento a todos lá pela gente. Muito obrigado por você ter voltado aqui. Agradecer, a gente fica muito feliz.
Obrigado a todos, tá? Gente. Queria voltar só frisar do apoio da UPTC. É muito importante mesmo nesse momento. Acho boa a contribuição. Eles têm outros projetos que eles apoiam lá dentro. Muito importante. Obrigado a todos.
Uma salva de palmas. Então, eu sinto vereador Luiz Gonzaga, conduz. Passamos, então, à ordem do dia. Com requerimento.
Requerimento 247.
Desculpa, acho que eu tinha feito chamado de novo, né? Retornamos à nossa reunião ordinária com chamada intermediária.
Clomara Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Presente. Maria Regina Braga. Maurício Moreira. Presente. Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues de Paula. E Silmério Rosa de Oliveira.
Retornando à reunião ordinária, então passamos ao ordem do dia com requerimentos.
Requerimento 247, vereador Flávio Andrade. Senhor presidente, tenho sido procurado por professores questionando o processo de seleção para a contratação de profissionais do ProJovem. Apesar de ter buscado informações nas secretarias municipal e estadual de educação, não consegui esclarecer tais questionamentos. Há informações de que a seleção foi feita pelo órgão estadual. No entanto, parece que alguns casos foram indicados pelo órgão municipal. Assim sendo, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o plenário, seja criada uma comissão especial com o objetivo de levantar informações sobre a citada seleção e repassá-las à comunidade. Vereador Flávio André.
Entendendo o requerimento número 247, autoria do vereador... Entendendo não. Coloco em discussão. Requerimento 247, vereador Flávio Andrade. Em discussão, palavra, vereador autor.
Presidente, não sei se alguns outros vereadores foram procurados. Lembrando só, o ProJovem foi tratado muito aqui nessa casa e na imprensa em geral. Aqueles cursos oferecidos pelo Poder Federal, com apoio da Prefeitura. E abriram-se inscrições para professores. Essa inscrição era feita pela internet. Eu li o edital. E fui procurado por três pessoas questionando que fizeram a inscrição e depois, segundo informações deles, outras pessoas que não tinham feito a inscrição foram selecionadas. Então as pessoas estavam indignadas, não tiveram resposta nenhuma da prefeitura e nem do órgão do Estado. Eu liguei para a Secretaria de Estado da Educação, é um órgão que faz esse, não me lembro o nome agora, que se responsabilizou por isso, e senti desinformação lá e aqui. O cidadão daqui, conversei com ele hoje, falou: Flávio, me telefonaram, pegaram meus dados todos e no 3 dias depois tinha outra pessoa no meu lugar. Eu procurei saber, falaram só que eu não tinha sido selecionado. Então, me cheirou mal, pode até ser que não tenha nada, mas eu fiz questão de assumir o compromisso com as pessoas de tentar fazer com que a Câmara investigasse esse caso. Essa seleção, as conversas que eu tive, vereadora Regina, a pessoa se inscrevia pela internet, mandava o currículo pela internet. Aí liguei para lá. A pessoa de lá falou o seguinte: quando não havia professores inscritos pela internet, nós pedimos ao município que nos ajudasse. Mas teve gente que se inscreveu pela internet e, segundo a informação dessa pessoa, o município indicou outra pessoa depois. Então, está esquisito. Não estou falando que alguém tem razão ou não tem razão, mas cumprindo o nosso papel, chegou uma denúncia dessa, acho que é nossa obrigação investigar, apurar e trazer as informações, não só para nós mesmos, mas para as pessoas que reclamaram. Então, estou solicitando que seja criada essa comissão para que, num prazo bem curto, a gente possa fazer os contatos devidos e dar uma satisfação. Qualquer concurso ou seleção tem que ser clara, transparente e justa. Se não for isso, é mutreta. Se não for isso, é jeitinho. E jeitinho já mostrou que não dá certo em todos os setores. Então, solicito que os vereadores aprovem essa comissão. Já me ofereço e tenho interesse em compô-la, se assim for aprovado, para podermos investigar. Obrigado, presidente.
São quantas vagas o ProJovem?
Não tem informação, presidente. Foram
não tem informação.
Professores de diversas áreas.
Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordarem, foram manter como estão. Quem concordar, foi manifestar. Aprovado por 8 votos. Algum vereador quer fazer parte dessa comissão? Mais algum se candidata? Não? Então, até o final do reunião nós vamos escolher aqui. Então, nomeei a comissão formada vereador Flávio Andrade, Leonardo Barbosa e Regina Braga. Para fazer parte da comissão especial, objetivo levantar informações sobre a citada seleção do ProJovem para repassar à comunidade e à Câmara.
Obrigado, presidente. Requerimento 248, vereador Silmério, encaminhado ao gerente da Caixa Econômica Federal, solicitando informações referentes ao projeto de saneamento básico no loteamento novo Antônio Pereira. Presidente, eu entendo que seria representação em vez de requerimento. Só trocar ali. Manter o objeto e trocar para representação, presidente, que é externo.
Ok, então tem mais algum requerimento? Não. Então, tem que mudar a numeração. É isso? Vai ter que fazer? Nós vamos passando os projetos, depois nós retornamos então com a representação. Passamos os projetos em segunda discussão.
Projeto de lei 5009, vereador Silmério, declara de utilidade pública o Nacional Futebol Clube. Parecer das comissões em conjunto é favorável, sem emendas.
Projeto de lei número 50, de autoria do vereador Silmério Rosa de Oliveira. Em discussão? Em votação. Os vereadores concordaram, vão manter como estão. Quem concordar, vão manifestar. Aprovado por 9 votos.
Projeto de lei 57, vereador Maurício Moreira Paquinha, denomina Travessa São Judas Tadeu, no bairro Alto da Cruz. O parecer das comissões em conjunto é favorável, sem emendas.
Da denominação, projeto de lei número 57, da denominação logradouro público, de autoria do vereador Paquinha. Em discussão? Em votação. Os vereadores concordaram, vão manter como estão. Quem concordar, vão manifestar. Aprovado por 9 votos.
Projeto de lei 59, da vereadora Regina Braga, assegura a reserva de vagas a idosos em estacionamentos públicos e privados do município de Ouro Preto. O parecer das comissões é favorável em conjunto e sem emendas.
Projeto de lei número 59, de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão? Em votação. Os vereadores concordaram, vão manter como estão. Quem concordar, vão manifestar. Aprovado por 9 votos.
Projeto de lei 66, do vereador Silmério, denomina creche Terezinha Venceslau da Silva Pessoa, imóvel público do distrito de Antônio Pereira. Parecer das comissões é favorável.
Projeto de lei número 66, de autoria do vereador Silmério Rosa Oliveira. Em discussão? Em votação. Os vereadores concordaram, vão manter como estão. Quem concordar, vão manifestar. Aprovado por 9 votos.
Projeto de lei 67, também do vereador Silmério, denomina Rua Terezinha Venceslau da Silva Pessoa, a logradouro público, distrito de Antônio Pereira. O parecer das comissões é favorável.
Projeto de lei número 67, de autoria do vereador Silmério Rosa Oliveira. Em discussão, em votação. Os vereadores concordaram, vão manter como estão. Quem concordar, vão manifestar. Aprovado por 9 votos.
Projeto de lei 69, da vereadora Regina Braga, denomina Travessa Kirk Jerônimo e Travessa do Carmo, a logradouros públicos no bairro Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Lourdes. Parecer das comissões favoráveis.
Projeto de lei número 69, de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão.
Peço a palavra,
presidente. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Só parabenizar a vereadora Regina por lembrar do vereador Kirk Jerônimo, ex-vereador, retrata ali, um ouropretano que lutou muito pela democracia, sofreu muito por isso. Então, parabeniza a vereadora pela iniciativa.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram, vão manter como estão. Quem concordar, vão manifestar. Aprovado por 9 votos.
O último projeto, a segunda discussão, número 70, do vereador Flávio Andrade, estabelece consulta prévia para compras feitas pelo Poder Público Municipal. Parecer das comissões em conjunto é favorável.
Projeto de lei número 70, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, em votação. Os vereadores concordaram, vão manter como estão. Quem concordar, vão manifestar. Aprovado por 9 votos. Projetos em redação final.
Projeto de lei complementar 08, de autoria do prefeito, que dispõe sobre isenção do IPTU e taxa de serviços urbanos a sociedades empresárias que se instalaram no polo industrial de Cachoeira do Campo. Parecer da comissão de redação é favorável à redação original.
Em redação final, projeto de lei complementar número 8, de autoria do prefeito municipal. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram, vão manter como estão. Quem concordar, vão manifestar. Aprovado por 9 votos. Segundo o regimento interno aqui, no artigo, na subseção 3 do artigo 223, dos requerimentos sujeitos à deliberação do plenário, no parágrafo 17º, é submetido à discussão e votação requerimento escrito solicite informações de autoridades federais, estaduais, autárquicas, estrangeiros, entidades legalmente reconhecidas e não subordinadas ao Poder Executivo Municipal. Então, pode ser requerimento? Pode ser. Vou retornar, então, o requerimento. Onde está? Se o secretário de lei, então, requerimento.
Requerimento 248, vereador Silmério, requer informações ao gerente da Caixa Econômica Federal de Ouro Preto, Zé Paulo Porto Silveira, sobre projeto de saneamento básico no bairro Loteamento Novo, distrito de Antônio Pereira.
Requerimento 248, de autoria do vereador Silmério Rosa. Em discussão? Em votação, os vereadores concordaram, vamos ter como estão. Quem não concordar, vamos manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos a palavra de oradores.
Solicitar a sua inscrição como oradores, vereadora Regina Braga, Flávio Andrade, Silmério Rosa Oliveira, Leonardo Edson Barbosa, Luiz Gonzaga de Oliveira.
Atendendo o requerimento número 413, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cruvimara, público presente, ouvintes da Rádio Província e Sideral FM. Antes que eu me esqueça, senhor presidente, logo em seguida, aos oradores, eu gostaria de, porque eu estou com medo de esquecer, pedir um minuto de silêncio para um jovem que faleceu em acidente de moto lá em Glaura, Giovanni. Coisa, cara novo,
19 anos,
gente,
né?
Boa, não, 36.
36 anos.
Apesar de não parecer, né? Tinha uma cara de novinho, menino bacana, chocou muito lá, Glaura, estive lá ontem no enterro. Aí já deixar aí para a gente pedir um minuto de silêncio. E na minha fala é o seguinte, hoje eu tenho notícias boas. Eu costumo dizer que tem oposição e oposição. E a gente, nós quatro da oposição aqui, a gente procura fazer uma oposição construtiva, vamos dizer assim. A gente não quer aquela oposição por oposição e fazer alarde. A gente, às vezes a gente até ajuda a administração. Inclusive, na última prestação de contas, a secretária de planejamento, a Miri, ela praticamente nos agradeceu por nós não termos deixado passar aquele projeto que aumentava a folha em 1 milhão e tanto. Imagina com essa crise toda, se tivesse passado aquele projeto, aumentando a folha de pagamento mais quase 1,5 milhão de reais. E aí não passou e hoje ela nos agradece. E a mesma coisa com relação ao IPTU. Falei, fazer as coisas de forma atropelada, correndo desesperadamente, vai dar problema e vai ficar pior para o município. Porque se está errado, e a justiça entende que está errado, o município vai ter que devolver esse dinheiro em dobro, que a lei manda que devolva em dobro. As pessoas que procuraram o meu gabinete se sentindo justiçadas com valores do IPTU, e que nós entramos na justiça através do meu assessor jurídico, doutor Ramos, já começaram a sair as sentenças. E, pelo menos a justiça aqui, é claro que cabe recurso, mas a justiça aqui já se manifestou, inclusive um deles, a justiça considerou que realmente, da forma que foi feito o aumento do IPTU, que eles chamam de inexequível, quer dizer, um aumento absurdo. Então, a prefeitura não tem amparo legal para isso, para dar um aumento de, em alguns casos, 500% que foi. Então, pelo menos aqui, o senhor Edgar Rocha, o juiz aqui já entendeu que realmente, em outros casos, que a gente estava até discutindo com o doutor Ramos, a gente não entende, ele considerou ilegais, vamos dizer assim, a cobrança da taxa de conservação de vias públicas e logradouros e a taxa de limpeza pública. Em uma sentença ainda, que foram algumas, só saíram 9 até agora, ele não manifestou sobre a cobrança da taxa de água e de esgoto, que são as maiores. Mas a gente espera que ele também manifeste. Porque se a taxa de conservação em vias públicas está inconstitucional, está ilegal, e a taxa de limpeza, por que não a de água e esgoto não está ilegal também? Então, o doutor Ramos vai até recorrer nesse sentido para o TJ. E, então, a notícia boa é essa, que a justiça daqui já está se manifestando em alguns casos e nós estamos ganhando parcialmente em alguns casos e em casos até totalmente. E se isso for mantido pelo TJ, vai ser um prejuízo grande para a prefeitura, que, como eu já disse, vai ter que devolver e em dobro. Então, é o que a gente fala, a oposição não está aqui, às vezes, não é só para tumultuar e avacalhar, não. A oposição está aqui, às vezes, até para orientar. Mas, infelizmente, não nos ouviu na época e agora está saindo as decisões e parece que a prefeitura vai ter problema. Por hoje é só, senhor presidente. Obrigada.
Importante, inclusive, esse projeto que entrou na casa, que relaciona a tarifa do SEMAI, que realmente é injusto. A pessoa, nós conversamos aqui, fizemos audiências públicas, conversamos, um código tributário arcaico, que cobra a água, o consumo de água numa casa pelo pavimento poliédrico da rua. Isso não tem lógica. Então nós temos que analisar com carinho esse projeto para fazer justiça à população que pediu isso aqui, lembrando que tem tarifa social, mas ao mesmo tempo fazer justiça pelo consumo, né? Um hotel vai pagar o mesmo tanto que uma casa residencial? Não faz sentido. Uma empresa vai pagar o mesmo tanto que uma casa que mora uma pessoa, porque o pavimento da rua é o mesmo? Não foi a Câmara que votou esse código tributário, é um código antigo, não foi o atual prefeito, também encaminhou esta casa, mas nós temos que fazer justiça, talvez na época não tinha artifícios suficientes para poder delinear sobre esse assunto. Mas agora essa casa tem que analisar esse projeto e com atenção para que possamos regularizar essa situação e fazer justiça para as pessoas, principalmente as pessoas mais carentes. Parabenizo a vereadora Regina para tocar no assunto. Nós podíamos já tentar. Tem mais algum pedido de moção para falecimento? Não? Esse menino mora em Amarantina, não é? Que você falou? Um acidente de moto teve na. Na Serra da Santa, né? É outro, então. Morreu um em Amarantina, 19, parece 19 anos. Puxa vida. Então, como é que chama o rapaz? Giovanni, então peço a todos que a gente possa fazer um minuto de silêncio em prol da moto. Agradeço a todos. Entendendo o requerimento número 414, com a palavra vereador Flávio Andrade.
Retiro.
Retirado o pedido do autor. Entendendo o requerimento número 415, com a palavra vereador Silmério Rosa de Oliveira.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, plateia presente, ouvinte das rádios. Eu só gostaria, apesar que eu fiz uma indicação hoje, solicitando junto ao prefeito que determinasse um órgão competente para ver a possibilidade de fazer uma nova captação de água em Antônio Pereira, haja visto que as chuvas nem começaram e a captação feita por uma empresa no ano passado. Com duas chuvas que deu, essa captação de água se rompeu, ficando toda a comunidade de Antônio Pereira 3-4 dias sem água. Então eu fiz a indicação, não deu para entrar hoje, mas na próxima reunião entrará. Eu gostaria de fazer esse apelo aí junto ao SEMAI, para que essa nova captação seja feita o mais rápido possível, porque a comunidade de Antônio Pereira novamente. Já tem dois dias que está sem água, porque não dá para fazer com que a água chegue na ETA, né, para que seja feito o tratamento e posteriormente a distribuição para toda a comunidade. Então a gente fica. A gente faz esse apelo e pede também à comunidade de Antônio Pereira que tenham paciência, porque o pessoal do SEMAI já está lá com a retroescavadeira tentando represar novamente a água para que possa ser captada essa água para ser enviada para a ETA. E queria agradecer também ao pessoal do SEMAI, né? Desde a superintendente até o ajudante, que todos eles têm dado um apoio na captação de água lá, já é a segunda vez que a barragem rompe. Então eu queria agradecer a todos e pedir também à comunidade Antônio Pereira que tenha paciência, que o pessoal está fazendo o que pode e muitas vezes até o que não pode, para ver se consegue fazer com que a comunidade não fique o menor tempo possível sem água. Então é só isso, senhor presidente, obrigado.
Ok. Entendendo o requerimento número 416, com a palavra o vereador Leonardo Barbosa.
Senhor presidente, vereadores, plateia presente, ouvinte das rádios. Hoje, devido ter aí o lançamento do site do Parque Arqueológico do Morro da Queimada, a gente não vai prolongar muito aqui não. A gente convida a população de Ouro Preto para não deixar de vir aqui amanhã. As pessoas estão se sentindo lesadas devido ao aumento abusivo da passagem de quase 22%. Amanhã, a partir das 19 horas, audiência pública aqui nessa casa. E às 5 horas da tarde, audiência pública também sobre um dos maiores orçamentos do município de todos os tempos, que será discutido aqui amanhã. E parece que alguns vereadores já apresentaram as suas emendas. Não sabemos se o prefeito vai vetá-las, né? Apresentar as emendas é uma coisa, mas às vezes o prefeito acha que o orçamento é só dele, né? Aí às vezes ele pode vetar, como outras vezes fizemos emendas, vetou. E outras vezes fizemos emenda, eu fiz uma emenda no penúltimo orçamento, vereadora Regina, ele não vetou, mas também não executou a emenda. Era em torno de R$50 mil para a construção de uma quadra no Morro São João, que precisa-se de uma quadra lá, e quase R$12 mil para a construção de um ponto de ônibus no Padre Faria. Nem Angu, nem Beju, né? O prefeito não executou a emenda. E dessa vez eu estou apresentando uma emenda bem grande. Se não vetar, né? E porque o vereador, ele apresenta a emenda atendendo o anseio das pessoas. A mesma coisa aí, se falam aí em orçamento participativo. Isso é importantíssimo. Todo orçamento do município deveria ser participativo, mas criaram-se este aí, e em algumas cidades funciona até bem. Aqui já vai a parte de tartarugas, mas já vai indo alguma coisa. E que é quase semelhante a uma emenda parlamentar, né? Porém, a emenda, o vereador faz o levantamento da onde que ele vê que é com mais urgência. Mas vamos aguardar aí o desfecho desse orçamento e essa audiência pública de amanhã. E falando aí, o prefeito não executar as emendas parlamentares da gente, talvez poderia fazer uma emenda também, quem sabe lá, colocando mais recursos na saúde, porque a demanda de pessoas precisando ir à capital hoje para consultar, ou alguns para exames, a demanda hoje é maior do que a oferta. Precisa-se de mais carros. Agora, a saúde no município hoje, ela também é brindada com esse esquema de subfaturamento e compra de medicamento lá, e outras coisas a mais. E o que eu venho assistindo, não é nem de camarote, é no chão mesmo, como a população, que muitas pessoas estão deixando de estar fazendo exames. Alguns deles, até pessoas com risco de vida, né, saúde, deixando de ser atendido devido à política pública da Secretaria de Saúde ainda não ter avançado na questão do transporte. Está muito atrasada. Eu acho que essa Câmara poderia já estar convidando ou convocando o secretário Ari Osvaldo para ele vir novamente a essa casa explicar por que dessa maior demanda e dessa pouca oferta que está tendo na Secretaria Municipal de Saúde sobre o transporte de ida e vinda em Belo Horizonte. E explicar também a essa casa com que conclusão que o promotor chegou de oferecer, né, a denúncia contra ele como gestor público sobre aquele esquema nas compras dos espaladrapos. Aquilo está mal explicado ainda. Acho que ele, para querer zelar o nome dele, já era para ele ter vindo aqui e se explicado essa casa. Então, essa casa convida ou convoca para ele explicar tim-tim por tim-tim desse espaladrapo comprado a preço de ouro aqui em Ouro Preto. E que ele explique também esse valor absurdo que vem pagando nas alimentações do plantão da Policlínica de Cachoeira do Campo e das alimentações que vai para o CAPS AD e para o CAPS I também e da UPA, tanto de Ouro Preto como Cachoeira de Campo, que segundo o conselho gastou-se mais do que comeram. Na verdade, se gastou-se mais do que comeram, aí eles comeram mais o dinheiro, né? E não pode ficar da maneira que está aí. Tem dezenas de pessoas procurando diversos vereadores precisando de transporte. Inclusive algumas pessoas até com câncer. E segundo a lei garante o transporte para o idoso, não tem acontecido isso não. A coisa não está da maneira que a lei diz que tem que cumprir. Não está cumprindo. A Secretaria Municipal de Saúde está deixando a desejar no transporte. Tem recurso? Vamos ver, já que nós estamos aí, já que nós vamos votar o orçamento do ano que vem, quanto que o secretário precisa mais para bancar o transporte da Secretaria Municipal de Saúde no ano que vem? Será que a audiência pública amanhã virão todos os secretários para apresentar as suas demandas? Porque às vezes alguns não concordam com o orçamento que está, mas também fica calado. Então, acho que o secretário de saúde, se não concorda com o orçamento que vai ser votado este ano nessa casa aqui, com o orçamento da saúde para o ano que vem, se ele não concorda, ele tem que chegar aqui e falar assim: eu não concordo com isso e com aquela outra coisa. Não é ficar calado defendendo apenas o cargo de confiança que ele tem sendo secretário. Apesar que nós também até conhecemos o Ari, ele para almoçar e jantar, ele nem precisa ter cargo de confiança lá na prefeitura, não, porque ele é médico, ele não precisa. Mas ser cargo, ter um cargo de secretário de saúde do município de Ouro Preto, gera status também. Ou será que ele está lá só para manter status? Eu até acredito que não. Até acredito que não. Essa escorregada que ele deu aí sobre esses paladrapos, que custa R$17,45, esse ter pagado R$190, 10 vezes mais o valor. Ele escorregou nesse ponto aí e outros pontos aí. Agora, ele reclama que não tem dinheiro para bancar o transporte. Mas por que não vem aqui falar? Aí, às vezes, eu poderia tirar a minha emenda parlamentar, outros vereador, e para destinar o transporte à saúde, porque, gente, é uma peleja, viu? A pessoa doente precisar de um transporte para chegar aonde que tem o recurso, porque ninguém fica doente porque quer, ninguém. Às vezes, um ou outro aí procura uma doença aqui por ignorância, mas não é porque quer, é diferente, ignorância e porque quer, questão de sana consciência. E a alegação do secretário de saúde é que falta recurso. Então, espero que ele esteja aqui amanhã e discute conosco sobre esse orçamento, ou que venha nas reuniões de comissões, porque o orçamento é um catatal, né, Flávio? É um catatal. Dá quilos de papel. Mas com a saúde não pode brincar. Tem que ter o transporte. Porque já há 2 anos e meio tirou o transporte da zona rural, diversos povoados, e não voltou com ele até hoje, alegando o quê? alegando falta de recurso. Aí, mais a demanda para ir e vir à capital, sobre não suplir aqui na cidade, a necessidade de mais especialidade na saúde. Aí tem que enviar para a capital. Mas está faltando transporte. O que, que adianta? Marcar lá na capital e não ter como chegar? Não adianta. Vão ficar lá de fantoche? Então, não se resolve por aí. Espero que o secretário de saúde venha à audiência pública amanhã. Mais 5 minutos, senhor presidente.
Concedido.
E discute junto com nós, vereadores, e a população de Ouro Preto, se vier. Mas se não vier, nós somos representantes legais deles. E que chega num consenso para colocar recurso no transporte da saúde. E ver ainda se estar deixando algum recurso também para que se possa comprar alguns aparelhos também. Porque não adianta também somente ficar a vida inteira. Ah, deu um problema, capital. Deu outro problema, capital. O que, que falta no corpo da saúde municipal, pública, para melhorar? Porque é muita especialidade, só tem Belo Horizonte. Então, avançou-se nos 2 ou 3 primeiros anos. Depois deu uma estabilizada, parou por aí. Então, agora que é o momento certo, já que vai discutir nesse orçamento. Finalizando a minha fala de hoje, um caminhão do SEMAI, ele foi preso esses dias, inclusive estava tendo depósito. Saiu hoje, o caminhão do SEMAI, um caminhão que pertence à Prefeitura Municipal de Ouro Preto, foi preso por falta de pagar documento. Estava preso lá no depósito, lá do Geraldinho, lá no Pocim. Chegou no SEMAI hoje, que absurdo, né? Que coisa vergonhosa, né? Coisa da Prefeitura e preso. Enquanto isso, tem dinheiro para poder pagar a empresa que presta serviço de água aí no município, a empresa do Boroni. Enquanto isso, aparece dinheiro para poder pagar tantas horas de caminhão-pipa. E outra informação é que tem outro caminhão que está no SEMAI parado, já tem 1 ano com o motor arrumado. Motor, você arrumou ele, tem que pôr para funcionar, senão ele enferruja e dá problema de novo. Vamos ver se a Kenner vai colocar esse caminhão para poder rodar. Se gasta muito dinheiro com caminhão-pipa, muito dinheiro, muito, mas muito mesmo. E não pagar IPVA de carro, ou não licenciar, porque talvez tenha até uma isenção por ser do município, não licenciar, não pegar o DUT 2009, é falta de administração. Enquanto que pagou o diária lá no depósito e mais outra coisa, aí teve que quê? Teve que pagar hora a mais o caminhão que está alugado, o caminhão pipa. Está lá, todos os 2 caminhões parados no pátio da Secretaria de Obras lá na garagem. Quem quiser ir, vai lá ver. Todos os 2 carros do SEMAI parados lá. Até quando teremos que conviver com essas mazelas do dinheiro público, com a administração não funcionando à altura? Foi pedido diversas vezes aqui. Vereador Moisés fez uma indicação na reunião no dia em Santa Rita, pedindo o asfaltamento de algumas estradas lá. Falei com ele que seria sonhar demais e querer que o município arruma lote para o povo na lua. Seria demais. Por quê? Porque o município, com um bom orçamento, não está dando conta do cascalhamento. Aí, mas que é válida a indicação do vereador, né? O vereador tem direito de sonhar junto com os que confiaram nele de pôr ele aqui. Mas eu pedi o cascalhamento. E já teve aluno semana passada que não foi na aula. Falhou 1 dia de aula, porque as estradas já começou a apresentar o mesmo problema. Mesmo problema. 2 pontos que eu citei aqui de alguns lugares das estradas, pedi para corrigir, fui pessoalmente lá naquele cabide de emprego que tem lá em Santa Rita, naquela casinha lá. Não sei se aquilo lá é centro administrativo ou o que, que é, ou se é uma coisa semelhante, essas bonecas que ficam na janela de Ouro Preto, que a gente chega lá, vê servidor em cima da varanda lá. Lá já não é janela, lá é varanda. Vê servidor lá parado, em cima da janela, lá em cima da varanda. Se quer ficar parado, compra uma boneca e leva para lá. Servidor público é para servir o público e trabalhar. Lá nesse centro administrativo, que segundo tem lá, se é centro administrativo a gente não sabe, fica sempre 2 ou 1 tipo boneca de janela. Tem que trabalhar, tem que pôr o seu Nazareno para trabalhar, para cuidar das estradas direitinho. E sou Oswaldo e Companhia Limitada. Servidor público é para trabalhar, não é para coçar, não, tem que trabalhar. Então vou continuar cobrando aqui nessa tribuna aqui a manutenção das estradas, que do jeito que está, não dura muito tempo, não. Muito obrigado.
Entendendo o requerimento número 417, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Retirado o pedido do autor. Nós teremos, logo após essa reunião, 19 horas, o lançamento do site do Morro da Queimada, Parque Arqueológico do Morro da Queimada. Então, a Câmara Municipal de Ouro Preto convida a todos, estão nos ouvindo, ainda tem tempo para vir participar conosco desse lançamento importante desse parque arqueológico, de suma importância para o município. Acontece também, dia 4 de novembro, amanhã, quarta-feira, às 17 horas, como já foi dito, audiência pública para discutir o projeto de lei orçamentária para o exercício de 2010. Então, convidamos a toda a população. Tivemos que marcar às 17 horas, que nós vamos fazer uma ação inédita. Nós teremos duas audiências públicas no mesmo dia. Logo após essa audiência pública do orçamento, teremos 19 horas de audiência pública para debater o reajuste da tarifa de transporte coletivo urbano. Palavra, vereador Covimara.
Só gostaria de justificar a minha ausência, porque amanhã é aquela comissão que foi tirada aqui, vereador Moisés, vereador Silmério e eu. Nós temos uma reunião às 15 horas na Câmara Municipal de Mariana com o representante do DENIT. E nós não sabemos até que horas que essa reunião vai durar. Então, eu já vou ficar em Mariana. Então, já estou justificando a minha ausência. Está pela comissão.
Para tratar do assunto da estrada de Antônio Pereira, né?
Foi marcado para amanhã com os representantes da Câmara de Mariana. Ok?
Ok. Obrigado. Nós convidamos, então, a todos. Nós tivemos que marcar duas no mesmo dia, porque o orçamento ele aceita emenda até dia 6, que é sexta-feira. Então, tivemos que marcar rapidamente essa audiência pública, já tinha sido agendada as outras. Então, 17 horas para discutir o orçamento, 19 horas para discutir a tarifa. Na quinta-feira, dia 5, estaremos no distrito de Glaura, reunião itinerante, é a nona edição. No Distrito de Glaura, a partir das 9 horas da manhã até às 15 horas, com todo o serviço que a Câmara oferece, também de seus parceiros, e às 16 horas, com a reunião ordinária da Câmara, levando cidadania e trabalho legislativo para os distritos e aproximando cada vez mais a Câmara da comunidade e tendo a satisfação de ter a presença e participação de várias pessoas que nunca tiveram oportunidade de assistir uma reunião ordinária da Câmara, nem sabia qual é o verdadeiro papel do vereador, como se procede um regimento interno, quais são as deliberações, e a gente dá oportunidade a todos de falarem na reunião ordinária, como se fosse uma audiência pública, ao final da reunião, todos que desejarem têm direito de voz. Tem sido um sucesso e muito gratificante para todos nós, vereadores, esse contato com a população dos distritos. Então, dia 5, peço aos vereadores que foram fazer alguma indicação, que façam relacionado ao distrito. Vai ser na próxima quinta-feira. Até amanhã, até às 17 horas, o protocolo amanhã. Dos requerimentos, indicações relacionadas, peças relacionadas ao distrito. Dia 9, segunda-feira, nós teremos uma audiência pública no Promelhoramentos para discutir sobre o trânsito e o tráfego com as associações de bairro do Morro do Cruzeiro, da Bauxita e da Vila Operária. Vai ser às 18 horas no Promelhoramentos. Então, uma extensa atividade. E no dia 10, na próxima terça-feira, teremos a presença aqui do secretário Gabriel Gobbi para apresentar o projeto de despoluição visual dentro da zona de proteção especial da cidade. Se não me engano, foi pedido da vereadora Regina? Foi quem pediu? É com relação às placas, vereador Clovimara, que solicitou, com relação às placas dos comércios, das ruas, então, para que possa esclarecer sobre esse projeto. Então, mas...
Pela ordem.
Pela outra palavra, vereador Regina Braga.
Eu, infelizmente, não vou poder participar do lançamento do site do Morto da Queimada, porque eu já tinha agendado uma reunião em Santo Antônio do Leite, o pessoal já está me aguardando. Então, eu queria parabenizar a comunidade do Morto da Queimada por essa iniciativa, que bacana, saindo à frente aí de outras comunidades na parte de tecnologia. Hoje tudo é internet mesmo, né? São os computadores. E me desculpar que, infelizmente, não vou poder estar presente. Obrigado.
É, para as pessoas que estão nos ouvindo, o Morro da Queimada é um sítio arqueológico localizado na Serra de Ouro Preto. Hoje tem um bairro que chama Morro da Queimada, né, que abriga vestígios de daquelas residências da mineração ainda do século XVIII e XIX. E houve lá, em 1720, conhecido como a Revolta de Felipe dos Santos, e o Conde de Assomar mandou colocar fogo todas aquelas casas no Morro da Queimada, contra a revolta que se levantava contra ele, e acabou morrendo muita gente. O próprio Felipe dos Santos foi arrastado por cavalos, dando para que servisse de exemplo, e acabou com as ruínas dessas casas. Algumas foram invadidas, houve todo um trabalho de recuperação, de levantamento fundiário, fase de levantamento topográfico, todo um trabalho de pesquisa, de convencimento das famílias. Houve uma indenização para as famílias saírem dessas ruínas, e todo um projeto histórico, de ecomuseu, de pesquisa da região, para que se projetasse ali um parque arqueológico do Morro da Queimada, que, além do resgate, toda essa história e a beleza daquela região, também vai ser mais um ponto de visitação, mais um ponto de geração de emprego e renda no nosso município, e de melhorias, inclusive, do bairro do Morro da Queimada, melhoria de acesso, melhorias de, como diz, de emprego, geração de empregos, de valorização daquele bairro que guarda uma história rica da nossa antiga Vila Rica, hoje Ouro Preto, e que foi o início da nossa cidade. Capela de São João, Capela de Santana, Piedade, São Sebastião, toda aquela região, né, vereador Luiz Gonzaga? Toda aquela região é onde nasceu Ouro Preto. Então, é um projeto inovador, pioneiro, e que teremos oportunidade da Câmara, com muito orgulho, estar lançando esse site, que é o início já da implantação desse parque. Para ter as fases, as etapas, é um projeto que começou em 2005, quando foi aprovado a implantação do parque pelo Ministério da Cultura, em dezembro de 2005, e ao longo de todos esses anos teve essas fases de preparação, e agora chegamos ao lançamento do site, para posteriormente ser apresentado aqui as implantações e as fases do parque. Com vários parceiros, várias pessoas colaboraram, a comunidade presente. Eu lembro mesmo até da audiência pública que foi feita lá no bairro, uma vez na Casa de Retiro, né? Está aqui presente conosco. E comunidade muito atuante lá no bairro Morro da Queimada e todo aquele entorno. E a gente conta aí com a presença de todos para que possamos prestigiar esse evento, que tenho certeza que vai ser muito importante, não só para o bairro, mas todo o município, e para todas as pessoas que visitam Ouro Preto, tantos moradores conhecerem. Tem muita gente que mora em Ouro Preto e não conhece essa parte da história, nunca teve oportunidade de ir lá, e a gente fica feliz que esse site vai ser lançado aqui hoje, e a Câmara podendo sediar e prestigiar esse evento de suma importância. E é dito aqui também que nós estamos aguardando ansioso o projeto SEMAI para futuramente estarmos implantando a água lá no bairro do Morro da Queimada, de uma forma consolidada. Como eu já disse aqui nas reuniões anteriores, ainda há umas mangueiras espalhadas pelo bairro, que alguns moradores, pela falta d'água, puxaram as mangueiras, mas cobram de outros. Quem puxou mangueira acaba cobrando uma taxa mensal do morador vizinho, e acaba tendo uma Copasa particular no Morro da Queimada. Então, a gente espera, próximo ano, nós estamos cobrando do município, e uma das metas do SEMAI, para que se aposente essas mangueiras e leve água com qualidade para toda a população daquela região, como já tem sido iniciadas as obras lá do Jardim Botânico, no Passa 10, já chegou água no Morro Sebastião, está chegando naquela região toda, esperamos próximo ano acabe o drama da água desses moradores. Então, agora, daqui a pouco, 19 horas, nós pedimos a todos para que possam nos prestigiar nesse evento de suma importância, que é o lançamento do site, projeto de plantação do Parque Arqueológico do Morro da Queimada. Não tenho mais nada a tratar, solicito o secretário e faço chamada final da reunião ordinária.
Romário Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta
presente,
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga de Oliveira, Maria Regina Braga, Maurício Moreira, Maurício Zacarias Gomes, Moisés Rodrigues de Paula e Silmério Rosa Oliveira.
Vamos lá. Então, peço, quantas horas são? São 19 horas, a gente vai dar um intervalo de 15 minutos, aproximadamente, para que possamos dar início à solenidade. Então, sob a proteção de Deus, em nome do povo pretano, declaro encerrada a reunião ordinária de hoje. Ainda convidamos a todos, pedimos para o centro público estar presente para 19h15, aproximadamente, dar início à solenidade. Muito obrigado.